Conselho Nacional da Previdência Social aprova taxa de juros de 1,97% para empréstimos consignados do INSS.
Brasil registra 700 mil mortes por Covid-19 três anos após confirmação da primeira vítima da doença.
Justiça rejeita pedido para que filha de torcedor que invadiu o campo em jogo do Inter seja levada para acolhimento.
Correspondente Gaúcha Resfriar. Marcela Punk e Bibiana Dil.
Bom início de noite, agora 6 horas e 50 minutos.
Céu parcialmente nublado em Porto Alegre, com temperatura de 27 graus.
O Conselho Nacional da Previdência Social aprovou hoje a taxa de juros de 1,97% para empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS. No dia 13 de março, o colegiado decidiu baixar de 2,14% para 1,70% ao mês o limite de juros praticado nas operações convencionais de consignado para os beneficiários. A medida levou bancos a suspenderem a modalidade de empréstimo.
Diante da suspensão, o governo decidiu rever a redução. A decisão de hoje do Conselho foi tomada após o presidente Lula defender a taxa de 1,97%. O colegiado também aprovou a taxa de 2,89%. Para o cartão de crédito consignado.
Temperatura de 27 graus em Porto Alegre e em Santa Maria, 23 graus em Caxias do Sul, 25 em Pelotas e em Rio Grande e 24 graus em Passo Fundo. Cleocum atualiza a previsão do tempo para as próximas horas.
A previsão do tempo para a quarta-feira aqui no estado indica pancadas de chuva. Sim, é uma quarta-feira bem diferente da terça. Primeiro porque está mais quente, está mais úmido, está mais abafado e com isso está mais favorável à ocorrência de pancadas de chuva que vão acontecer durante o período da tarde em todo o estado. Na manhã de quarta-feira, algumas áreas já terão pancadas de chuva. É um dia bem mais abafado, tomando conta de todo o estado do Rio Grande do Sul. Chove também na quinta.
Geladeira portátil Resfriar. Sua companheira em qualquer lugar.
O Brasil superou hoje as 700 mil mortes decorrentes da Covid-19, de acordo com o Ministério da Saúde. A marca foi atingida mais de um ano depois dos 650 mil, registrados em 2 de março de 2022. Este é o maior intervalo entre um número fechado e outro desde o início da crise sanitária.
No total, são 700.239 óbitos acumulados entre mais de 37 milhões de contaminações do Brasil. O país é o segundo com maior índice de vítimas fatais no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, que contabilizam mais de 1 milhão de mortes. Entre os óbitos em território brasileiro, 41.961 foram no Rio Grande do Sul.
Os casos de dengue autóctone em Porto Alegre cresceram cerca de 30% em uma semana. Na semana passada, eram 61 casos contraídos na cidade. Esse número saltou para 79 em uma semana, segundo dados da Secretaria Municipal da Saúde. No total, a capital já contabiliza 98 casos da doença.
Desde o início do ano, Porto Alegre teve 709 notificações, das quais 357 seguem em investigação laboratorial. O levantamento indica alto índice de infestação do mosquito transmissor da doença em 42 dos 46 bairros monitorados pela Prefeitura com o sistema de armadilhas de captura.
Trânsito. Rodovia do Parque tem cerca de 1,5 km de congestionamento agora, sentido capital interior, no quilômetro 17. Houve uma saída de pista e um carro colidiu contra a defensa. Uma faixa foi bloqueada, a Polícia Rodoviária Federal já está no local. Na cidade de Porto Alegre, Zona Sul, ainda tem lentidão na terceira perimetral entre Nonoai e Cavalhada, devido a um Celta e um Fox que colidiram no final da tarde, antes da Avenida São Sebastião, no sentido centro-bairro. Com isso, a lentidão até agora, mesmo que a pista já tenha sido liberada. A saída da capital ainda tem lentidão na Castelo Branco e na Assis Brasil e fluxo intenso pela região do aeroporto. Freeway no trecho de Porto Alegre bem movimentada neste fim de tarde, mas dá sinais de melhora em seguida. Com trânsito e Antâmbara.
Três pessoas morreram e uma ficou ferida em um acidente envolvendo três caminhões na RS-481 em Arroio do Tigre, no Vale do Rio Pardo. Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, as vítimas são três homens de 59, 56 e 52 anos. Até o final da tarde, a rodovia seguia bloqueada.
Em Ainda nesta edição, o Ministério Público denuncia vereador caxiense Sandro Fantinel pelo crime de racismo por conta de falas preconceituosas contra baianos.
Homem que mantinha a mãe em cárcere privado em Gravataí vai responder inquérito em liberdade.
A Resfriar é a maior fabricante de geladeiras e climatizadores automotivos do Brasil. Acesse resfriar.com.br e conheça todos os produtos.
Agora em Porto Alegre, 27 graus, 6 horas e 55 minutos.
A Justiça rejeitou o pedido do Ministério Público para que a filha do torcedor que invadiu o campo em jogo do Inter recebesse acolhimento. O juiz Thiago Tuide Luiz afirmou que ainda estão sendo apuradas as condições familiares da família da menina de 3 anos para que se avalie a necessidade dessas medidas. O Ministério Público fez ainda um pedido de medida protetiva para a criança que a impediria de ficar perto do pai. Essa providência ainda está sendo avaliada pela Justiça.
Em depoimento à polícia, o homem de 33 anos disse que entrou no campo com a intenção de proteger a filha de uma confusão na arquibancada e que teve o acesso facilitado pelos seguranças do Inter. Ele responde por 2 inquéritos após ter invadido o campo com a filha no colo ao final do jogo do Inter e Caxias e também por ter agredido um jogador do time da Serra e um cinegrafista da RBS-TV.
O homem que manteve a mãe em cárcere privado no baú de um caminhão em Gravataí vai responder o inquérito em liberdade. Ele está proibido de manter qualquer tipo de contato com ela e precisa se apresentar periodicamente ao Fórum da Cidade. A vítima, de 82 anos, está em uma instituição de longa permanência de idosos.
Ela foi encontrada por policiais na quinta-feira passada. A informação inicial era de que a idosa estava no container há pelo menos 10 meses, mas a Polícia Civil já trabalha com a hipótese de que ela estava no local há 5 ou 6 anos.
O vereador Sandro Fantinel foi denunciado pelo Ministério Público hoje por crime de racismo. Ele é investigado após as falas preconceituosas contra baianos proferidas no plenário da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul em 28 de fevereiro. O Ministério Público solicitou ao Judiciário que, além da condenação, Fantinel tenha que pagar indenização por dano moral coletivo, que perca a função pública, seja afastado das funções enquanto tramitar o processo e que seja suspensa a remuneração dele. Se a Justiça aceitar a denúncia, o vereador vai virar réu. O crime de racismo prevê pena de 2 a 5 anos de prisão. O vereador também é alvo de processo de cassação na Câmara de Caxias.
Uma mulher foi morta a facadas hoje pelo ex-companheiro em Vacaria. Segundo a Polícia Civil, Samara da Silva Amaral, de 22 anos, estava em casa quando o homem chegou no local e atingiu ela com uma faca. Ela chegou a ser encaminhada ao Hospital Nossa Senhora da Oliveira, mas não resistiu aos ferimentos. Samara tinha medida protetiva contra o ex-companheiro. A Polícia Civil busca o autor do crime, que está foragido.
Em instantes, primeiro dia do South Summit terá palestras e início das competições de startups.
A Polícia Civil descartou que o agressor do ataque em escola na Zona Oeste de São Paulo tenha sido ajudado durante o crime. Um possível apoio prévio ao estudante ainda é investigado. Professoras imobilizaram e desarmaram um aluno que matou uma professora e feriu outras pessoas. O Ministério Público de São Paulo pediu hoje a internação provisória do adolescente, que era aluno da escola.
Um adolescente de cerca de 15 anos foi apreendido nesta tarde após tentar esfaquear colegas na Escola Municipal Manuel Cícero, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ele foi contido por outros alunos e funcionários. Segundo a Polícia Militar, apenas o próprio agressor foi ferido ao ser imobilizado.
Os professores da Rede Municipal de Guaíba recusaram novamente as 2 propostas apresentadas pela Prefeitura e continuam em greve. O Executivo ofereceu reajuste de 6% do salário e aumento de R$ 600 no Vale Alimentação por matrícula ou reajuste de 6%, mais aumento de R$ 700 no Vale por CPF. O sindicato reivindica reajuste maior nos vencimentos mensais. A greve se estende há quase 2 semanas, afetando cerca de 10 mil alunos.
Porto Alegre volta a receber a partir de amanhã o South Summit Brasil, que ocorre novamente no Cais Mauá. Serão 3 dias de evento. Diversas atrações estarão disponíveis para o público já no primeiro dia. Além de algumas das palestras mais aguardadas, como a da empresária Luiz Helena Trajano e a do banqueiro André Esteves, também terão início as competições de startups. O South Summit é um dos maiores eventos de inovação do mundo. No ano passado, 20 mil pessoas estiveram no Cais Mauá.
Geladeira portátil Resfriar. sua companheira em qualquer lugar.
Se encontra o correspondente Gaúcha Resfriar na íntegra em GZH.
A próxima edição será amanhã às 8 horas da manhã. Boa noite.